Olá, eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz, do canal Vinhos de Bicicleta, e hoje eu vou te apresentar um movimento de contracultura, um verdadeiro fora da lei, mas que acabou conquistando corações e paladares pelo mundo todo e hoje está entre os melhores vinhos italianos. Vem comigo! Pessoal, para começo de conversa, Super Toscano não é um vinho específico, é mais um movimento. Então a gente precisa entender qual foi o contexto que gerou tudo isso. A gente precisa voltar lá para a Itália de 1960, um período pós-guerra, que a vitivinicultura italiana como um todo passava por várias dificuldades, na Toscana não era diferente, e os produtores, né, os donos de terra, viam os poucos agricultores que ainda restavam indo embora lentamente, buscando novas oportunidades fora do campo. A indústria e o mercado italiano também estavam passando por dificuldades e dentro desse cenário difícil, os produtores de vinho ainda viam uma burocracia exagerada e uma lentidão, uma morosidade nas leis aplicadas à produção de vinhos. Agora, pensa comigo como era difícil para um produtor lá da década de 60, 70, que estava lá de boa, na Toscana, produzindo seus vinhos, sempre fazendo da mesma maneira, com as mesmas uvas, né? Usando Sangiovese, algumas outras cepas locais, nativas. Como seria para ele chegar e falar, vou mudar tudo, quero fazer algo diferente? Você concorda que é difícil? Mas aí que entra na história que os momentos de maior dificuldade são aqueles momentos que motivam os fora da caixa, aqueles que vêm com ideias novas para agregar. Então, dentro desse contexto super difícil, veio uma virada de chave. Bom, galera, essas regulamentações já não garantiam para os produtores de vinho da Toscana uma estabilidade financeira ou mesmo a garantia da venda dos seus produtos. Então começou a haver ali um anseio por se pensar de forma mais disruptiva. E aí que entram as castas internacionais. Alguns historiadores até afirmam que as castas internacionais, principalmente as francesas, como Cabernet Sauvignon, Merlot, já eram cultivadas na Toscana desde o século XVII. Mas nesse ponto aqui, entre 1960 e 1970, é que houve de fato um resgate dessas castas. Eu diria até que houve uma inspiração em outros vinhos que estavam bombando naquele período, os vinhos bordaleses. Porque vamos lá, quais são as estrelas regionais de Bordeaux? Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. Nesse momento, famílias tradicionais do vinho italiano começaram a lançar, no coração da Toscana, vinhos elaborados com castas francesas. E os casos mais famosos são o Sassicaia de 68 e o Tignanello de 1970. E o mais interessante é que, como não existia ali já uma regulamentação formatada para esses vinhos, ficou até um pouco confuso para os consumidores, porque eles passaram a ser designados como vinho de távola ou vinho de mesa, o vinho mais simples possível da Itália, só que a qualidade deles não batia com os vinhos mais simples da Itália, né? O vinho de távola, até hoje, se você for visitar um restaurante, um wine bar lá na Itália, provavelmente vai ser o vinho da casa, o vinho mais simples, que eles fazem ali sem necessidade de colocar safra, uva, região. Então você para pensar que esses vinhaços elaborados por famílias tradicionais estavam entrando na mesma seara, pelo menos do nome do vinho de távola. Isso foi engraçado, né? Mas não demorou muito tempo para esses vinhos começarem a ganhar elogios da crítica especializada, tanto a italiana como a internacional. E aí, meu amigo, a popularidade subiu e os preços também acompanharam essa crescente aí. E assim surgiu a expressão Super Toscanos, né? Essa expressão que até passou a ser usada por jornalistas na década de 1990. Então, foi uma expressão que nada tem a ver com as regulamentações regionais, uma expressão que nasceu da linguagem popular de como esses vinhos estavam sendo vistos e hoje a gente continua usando. Mas eu preciso ressaltar que super toscano não é uma designação legal, né? Do ponto de vista da lei, não existe uma validação. Então, de fato, é uma expressão popular. Os produtores não podem usar essa expressão nos seus rótulos, mas para dar uma aliviada nisso tudo, em 1995, a Itália instituiu as IGTs, que separavam ali os vinhos de távola de vinhos com uma qualidade um pouquinho superior, e aí os super toscanos entraram nessa onda e também acabaram entrando ali em algumas IGTs. Mas até hoje, galera, super toscano e o nome do produtor, às vezes o nome do vinho, tem até mais validação para o consumo do que a própria IGT ou a denominação de origem registrada ali no rótulo. Isso é muito interessante e único na cultura internacional do vinho. E chegou o grande momento de a gente provar aqui juntos um super toscano, mas antes de eu te passar as informações do rótulo, o que a gente deve esperar de um super toscano? Bom, em teoria, a gente não pode esperar uniformidade, né? Já que eles são fora da lei, nasceram para ser não convencionais, mas de fato, hoje em dia, existem alguns fatores que unem a tipicidade, vamos dizer assim, de um super toscano. E quais seriam esses fatores? Bom, são vinhos que normalmente vão para aromas mais frutados e menos rústicos, como outros vinhos da Toscana aí vão, né? Ele tem um bom volume de boca, quase sempre, intensidade, final longo e alto potencial de guarda em garrafa. Então essas são as coisas que a gente pode dizer aí que a gente acaba encontrando em quase todos os super toscanos. Esse aqui que eu trouxe pra gente provar já é um Safra 2015, por isso que eu até coloquei ele no decanter, porque se tiver algum tipo de depósito já fica aqui no decanter, não vai para nossa taça. Ele chama Podere Ritorti, tá? Ele é um Bulgari Superiore, né? Que é uma... Hoje já escalou de IGT para DOC até, né? Então os super toscanos estão aos poucos aí criando suas regulamentações. Mas o mais interessante é o corte dele, né? Ele é um 80% Cabernet Sauvignon e os outros 20% são de Merlot, Cabernet Franc e Syrah. Gente, no meio da Toscana. Uva francesa no meio da Toscana. Vamos lá para a degustação, bora lá. A cor dele já é bem diferente, por exemplo, do Brunello de Montalcino, né? Enquanto o Brunello tem uma intensidade média e é bem acastanhado, aqui o Super Toscano ele já tem uma intensidade alta de cor e é um rubi profundo mesmo, né? Os halos é que começaram a ficar acastanhados justamente por causa da safra 2015. Agora vamos para esses aromas aqui, ver se a gente pega a fruta mesmo nele. Vamos lá. Nossa, intensidade total aqui. Uma fruta madura bem marcada. Eu não acho que chega na geleia, mas é uma fruta negra bem madura. Parece um cesto de frutas negras maduras. Ele tem o toque da madeira bem marcado aqui, e esse toque da madeira vem através de uma defumação, de uma moca até, e de um cravo, uma especiaria lembrando um cravo. Isso está bem marcado nesse super toscano, viu? Tem um toque leve, mas bem leve mesmo, mais terroso. Isso aqui eu consegui sentir nesse vinho. E uma especiaria picante, diria que uma pimenta. Então tá bem. A fruta ainda é o aroma principal mais marcado, só que todos esses outros toques que eu disse pra você, eles aparecem aqui num segundo plano, tá? É um vinho com uma intensidade bem elevada mesmo, isso aí não tenho dúvida. Intensidade é o sobrenome desse vinho aqui. Ah, e uma coisa legal para falar para vocês, quem traz esse produto para o Brasil é a Mondo Italy, a gente adora o portfólio da Mondo Italy, então acabei trazendo também ele aqui para apresentar para vocês. e ele tem condição especial de preço no site da Vinhos de Bicicleta, porque Mundo Italy, ó, parceirona nossa, eu pedi um desconto especial e a gente vai colocar isso para os nossos queridíssimos assinantes e também o público aqui do canal Vinhos de Bicicleta. Então entra no nosso site www.vinhosdebicicleta.com.br se você quiser conseguir sua garrafinha por lá. Mas corre porque são poucas, viu? Agora vamos nos sabores, vamos ver o que a gente sente aqui. Nu? Porrada? De tanino, estrutura? Realmente não lembra um vinho da Toscana tradicional, um vinho rústico. Muito pelo contrário, aqui os sabores são de fruta, fruta bem madura. A concentração tânica tá tendendo ao infinito, muita concentração de tanino. Eu diria até que, sendo um 2015, tá um jovem ainda. Dá para amadurecer muito mais tempo na adega com essa concentração de tanino. E deixa eu fazer o teste da acidez para ver também se ela vai ajudar a conservar o vinho com o tempo. Vamos ver. Que isso? Tô babando aqui. Olha, considerando um vinho da safra 2015, é acidez muito alta. Então, com esse tanino e com essa acidez, 20 anos é coisa pouca para um vinho desse aqui ainda evoluir mais em garrafa. É muito incrível isso, galera. Não é comum a gente encontrar vinho com esse perfil já com essa idade, safra 2015. E com relação a final, tá bem longo, né? Dá para sentir ele aqui com bastante facilidade, retrogosto. E a harmonização, aqui a gente tem que ir para comidinhas um pouco mais pesadas. Eu iria para um cordeiro, um bife de chouriço, uma carne de porco já com especiarias ali, com um molho um pouco mais carregado. Acho que é isso, assim, tem que ser uma comida mais estruturada mesmo. Eu acho que pede isso, né? Um super toscano pede isso. E é muito incrível, porque se a gente pega um vinho desse numa degustação às cegas, você não diz que é toscana, né? Você diz que é um grande vinho. Diz que é, nossa, vinhaço, estrutura e tal. Tem gente até que poderia chutar Novo Mundo e eu iria entender, sabe? Tipo um argentino, um americano bem feito. Mas dificilmente, mesmo um argentino bem feito, um americano bem feito, estariam com toda essa acidez preservada. Isso é muito típico da Toscana mesmo. Então, é um vinho bonito de se ver e de se degustar, né? Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio aí, misturando degustação, um pouco de história para vocês. Quem curtiu, não esquece de deixar o like aí pra gente, isso ajuda muito a esse conteúdo chegar pra cada vez mais pessoas. Compartilha com a galera e se você quiser garantir essa garrafa aqui, é só acessar o site da Vinhos de Bicicleta, beleza? Galera, a gente se vê no próximo episódio. Hoje brindar com super toscano tá bonito, hein? Cheers! Produção, vamos acabar com essa garrafa aqui hoje, bora!